agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Mowgli da vida real.
Vamos lá.
Que você gostava de Mowgli? Você gostava do filmezinho?
Eu acho que eu nunca tive muita identificação. Pra falar a verdade, não me lembro. Só sei que é um garoto criado por... Foi criado por lobo? Por macaco?
Foi criado... Agora, acho que é lobo. Agora você me pegou. Mas acho que é lobo, sim. Por animais, né? O mundo da selva foi o seu lar, né? O grande sonho de andar pelado foi alcançado pelo menino Mowgli. E Mowgli, né, é um livro muito antigo, de 1894, criado por um cara chamado Rudyard Kipling. O livro da selva, Jungle Book. E depois, né, veio a Disney, bonitinho, fez o filme, né? E o filme é maravilhoso, era o filme da minha infância. Toda criança tem um filme da Disney que é o seu, né? O Mowgli era o meu, que eu gostava bastante.
E esse Mowgli, ele foi... Não é um filme que foi refeito agora? O Jungle Book, uma parada assim?
Acho que sim, agora que você me falou Jungle Book Movie...
Que é com o Favreau, que é o diretor.
Ah, sim, 2016.
O John Favreau, que é o cara, que é aquele ator maravilhoso que fez o filme Chefe, que ele é o ator e o diretor, mas ele também dirigiu todos os, acho que os Homens de Ferro também, algumas paradas da Marvel. E esse cara é legal demais. Inclusive, ele tem um podcast também, que, se eu não me engano, é de política, mas é bem relevante. Esse cara, esse diretor, eu gosto bastante dele. Ele tá na lista dos caras que deve ser, assim, mais legais de comer um espetinho junto.
De trocar uma ideia sobre tudo.
Sobre tudo. Tu já viu o filme Chefe?
Não.
Tá, é um filme, cara, um filme, uma, sei lá, uma comédia romântica. Uma comédia, não é romântica, meio drama. Que, enfim, tem toda uma parada de culinária em todo o filme. Eu adoro esse filme, ele é bem... É um filme simples, assim, não tem nada... Uhum. Não é uma puta trama bizarra, mas é um filme bonito e bem feitinho e tal. Eu gosto muito. E aí é muito sobre lance de food truck e tal. E esse cara, que é o diretor, resolveu atuar no filme. Ele é um ator foda pra caralho. Inclusive, ele foi um dos namorados da... O namorado da Mônica no Friends, que lutava no UFC. Também era cozinheiro.
Ah, eu acho que eu tô ligado quem é. Tô ligado.
E aí, ele aprendeu a cozinhar pra caralho pra fazer o filme. Porque ele, porra... Começou a pilhar um monte, começou a conhecer uns chefes, aprendeu pra caralho, chamou um cara, esse cara que é um cozinheiro, começou a ensinar ele. E aí depois ele fez uma série no Netflix também, se chama Chefe, que é de cozinha. Só com esse outro brother que virou o brotherzaço dele, que ensinou ele a cozinhar. E aí eles recebem, tipo, o Robert Downey Jr. da vida, ou o Seth Rogen da vida, e cozinham junto, trocam uma ideia, é bem, bem legal.
Que maneiro, cara, arranca um bagulho que une muita galera, né, cara? Tem aquele Master of None. Né, mas, pô, aquela série é maravilhosa, com aquele maluco lá que falou as bostas.
Aziz Ansari, né?
Isso, sensacional esse maluco. E fala bastante disso, né, sobre como que a galera sai pra hangar em Nova York. Acho que é Nova York.
É, né? Mas eu não vi a segunda temporada, acho que tem uma parada culinária mais forte que eu não assisti.
Tem uma parada culinária fortíssima, exatamente. Não, é muito bom, cara, eu gosto bastante. E tô esperando a terceira temporada, Master of None e de que nunca vai sair, e de Atlanta, que nunca vai sair também. As duas séries aí maravilhosas.
E outra coisa de culinária muito foda, e aí pesa demais pra mim, porque esses dias eu tava pensando em quem são meus ídolos, ele tá na lista, que é o Action Bronson, que é um cara que eu curto pra caralho.
Action Bronson não é um cara que fuma maconha com a galera, naquele coisa lá
ele faz muita coisa, fuma maconha com a galera. Não, mas o cara é tipo um Snoop Dogg vezes 10, mas não é isso que eu acho legal nele, assim. É que ele é um chefe de cozinha também, ele faz uns quadros legal pra caralho, e ele é um rapper muito foda.
Olha só.
É, a parada dele de rap é muito do caralho, inclusive ele lançou acho que um single recentemente que se chama Grammy, ou Grammy Latino, Latin Grammy, uma parada assim, que é muito legal, e ele tem ele escreveu uns livros, cara, ele faz muita coisa, assim, e tudo que ele faz eu acho legal, assim. E aí tem essa parada que eu acho que ele é mais conhecido, que é essa série da Vice, que se chama Fuck That's Delicious. Que é basicamente, cara, ele indo nos lugares comendo umas paradas, assim. Só que, porra, velho, como ele é cozinheiro, é muito legal. Ele saca bastante do que ele tá comendo, ele explica umas paradas de um jeito massa e troca uma ideia e vai nos lugares muito, que dá muita vontade de ir, que são meio simplões e uns também mais elitizão, assim, ele varia bastante. Enfim, gosto muito, pra quem gosta de culinária, de parada de culinária, Fuck That's Delicious é o nome da parada.
Maneiro, muito bom. Bom em ter começado. Porque tem muita coisa que eu vou te contar hoje que não é delicious. Tem muita coisa aqui hoje nesse episódio, né, que você vai falar, fuck that's not delicious, vai falar. Pois é, que é a série contrária. Olha só, você vai ouvir hoje a história de algumas crianças, eu separei uma principal, mas vou contar outras crianças aqui, que foram diagnosticadas com o que nós conhecemos como Síndrome do Mowgli.
Eita, mas é diagnosticadas?
Isso, não é uma doença, aliás, não é uma síndrome. 100% é...
100%? É a mulher. 100% aqui do caralho, velho. Por favor, deixa isso na edição. Se der pra... Emerson, na edição. Se der pra fazer um loop agora, 100%, 100%, 100%. Eu agradeço muito. Pode ser só umas cinco vezes, mas só pra trazer o sorriso pra mim, porque eu adoro quando alguém dá um errinho desse. É bonito.
Ai, cara, eu odeio muito você. Eu tô pensando aqui. Não é assim, 100% na psicologia, tá? Aí, e por isso que o porcento ficou fêmea, que tinha um na psicologia é feminino.
É, eu não vejo gênero, mas beleza.
E aí, mas ainda assim tem muita gente que fala que não, que existem muitos casos de algumas crianças que foram criadas por animais. Olha aí.
Caralho.
Pois é. E isso, né, você tem um padrão de comportamento que deveria ser tratado de alguma forma, conectar a parada, né?
Mas como assim, cara? Existem crianças criadas por animais? Eu ouvi falar de uma história, de uma parada, mas é algo que acontece com frequência, uma criança que é criada...
Sim.
Ah, é meio que uma tendência.
Exatamente. Pois é. Então, o que acontece? As histórias que eu vou te contar hoje são histórias mais recentes de Síndrome do Mowgli. Você tem casos de 2006.
Caralho!
Tá, anos 80, anos 90, anos 2000. Por isso, né, eu selecionei, na verdade, o principal aqui, o caso de uma menina chamada Madina. E ela vai ganhar essa alcunha, a história dela de Mowgli da vida real. Pra começar, a Madina, ela era russa. Então muita coisa já é explicada aí com essa, apenas com esse adjetivo. Ela, nos primeiros anos de vida dela, ela foi criada por cães.
Tá, mas como assim, cara?
É, o pior de tudo é que quando você pensa nisso, você pensa, ah, beleza, né? A família foi morta, né? A criança foi largada, não sei lá. Na verdade, não. Na verdade, ela cresceu ao lado da mãe, só que a mãe, ela tinha problemas com alcoolismo. Olha isso, cara. E a mãe simplesmente ignorava a filha, a existência da filha. Aí a galera da vizinhança começou a perceber, né, que a moça tinha uma filha e a filha latia, né? A filha, ela se comportava como um animal e ela nunca falava, nunca saía. De vez em quando o vizinho via, né, tipo, uma criança, sabe, andando como um cachorro, agindo como um cachorro. E aí a galera começou a falar, brother, eu vou, né, tentar correr atrás disso. E aí ligaram lá pra assistência social e chegaram na casa da mãe, né, e encontraram a Madina roendo ossos junto com os cachorros.
Eita.
No chão, assim, comendo. Cara, na hora as autoridades falam assim, brother, tá acontecendo? E aí ela já tava bêbada pra caramba, a mãe. Aparentemente ela bebia todos os dias, né? O que eu quero até conversar daqui a pouquinho sobre isso, sobre esse lance, tipo assim, ok, a mãe mó escrota, mas pô, e se for uma dependência braba mesmo, assim, de alcoolismo? A nível de você, pô, e sabe, pô, deixar sua filha vivendo como um cachorro? Sei lá, cara.
Mas tem um lance que osso faz bem, né? É verdade, cara. O lance...
Osso faz bem, cara.
Osso faz bem, minha família.
Tutano, né? Tutano, né?
Minha família tá comendo osso todo dia. Eu não tô sendo irônico. Eu juro, cara. Minha prima, ela tem uma empresa que faz caldo de osso. E aí ela meteu uma... Que é um lance que a galera de... Pô, a galera palha, pilha pra caralho. E aí meu pai e minha irmã começaram a pilhar muito o lance do caldo de osso. E aí eles têm uma panela de pressão dessas elétricas, assim. E eles compram, sei lá, quilos e quilos de osso. Colocam nessa panela. Eu não sei o que mais vai na receita. E aí deixa, sei lá... Não, é tipo 2 dias o bagulho ligado. Aí vira um líquido. E aí eles colocam os temperos. E é o que a minha família vai jantar agora, cara. É osso. O
que, que eu acabei de ouvir, cara?
Mas é que tá isso não. É uma parada... É uma tendência, cara. Minha família é hype. Família é...
Caralho, cara. Come osso, caldo de... caldo de osso.
Caldo de osso, cara. E é um negócio que faz bem pra caralho.
Por que a sua família cresceu com cachorros, cara?
Não, cara, faz, isso, bem, cara? Faz bem pras unhas, pro cabelo, emagrece, é super bom. É real, assim, não é...
Você já comeu? Já comeu?
Eu tentei e não rolou, assim, não rolou.
Você olhou e veio
mas,
na veia.
Mas é só psicológico. Segundo a minha irmã, que come todos os dias, ela falou que o lance não tem gosto. Assim, a parada não tem gosto. E aí o que rola é tu colocar temperos e tu pode fazer. Cara, parece muito mentira, mas minha irmã esses dias tava tipo tomando isso aí com chocolate, assim. Tipo, fazer tipo com ovo maltine. Ah, vou tomar um, sabe, tipo uma parada.
Caralho, assim. Fazendo carreirinha de pó de osso, assim, com cartão de crédito.
Bagulho líquido, geralmente toma tipo sopa, assim, põe umas ervas, umas paradas, mas tipo, dá pra botar qualquer coisa e. Todo dia minha família come osso, cara.
Caralho, cara, isso é a coisa mais... É aquele tipo de coisa que tá na interseção entre extremamente moderno e extremamente raiz, tá ligado?
Ah, mas essa interseção que é o jeito certo de viver, né, cara? É olhar pros seus antepassados, ver o que tava certo e adaptar para o futuro, né?
Fazer uma logo, né? Olhar pros antepassados, fazer uma logo boa. Entendi.
Mas é, minha prima vende, cara, vende, ela tem uma empresa disso em Brasília e vende pra caralho, assim.
Que doideira, cara, isso é muito louco. É muito louco, eu não consigo imaginar. Eu não como coração de galinha, porque é coração, eu sei que é idiota. Mas imagina, caldo de osso. Acho que eu nunca ouvi as palavras caldo de osso, essas palavras juntas. Assim,
mas... Comi ontem, coração. É nóis.
Coraçãozinho? Coraçãozinho.
Eu sou o menino coração, cara.
Coração muito grande, Anik.
É, não, eu gosto muito. Mas tá, beleza. Até agora, a menina Mogli aí tá meio que podia ser minha prima, podia ser da minha família.
Sim, tá roendo o osso lá, falando. Não, é tendência, falando com a mãe. Não, isso aqui é tendência, de quatro no chão lá do cachorro. Não, isso aqui tá. Todo mundo tá comendo agora. Vou fazer um caldo depois aqui.
Meu filho é palho, só isso, cara. Bebê, toda a família bebe também bastante. Então, até agora não tem isso. Você tá contando, é meu Natal, velho. Não é porra de nada.
Mas enfim, cara. Aí, beleza, as autoridades olharam e falaram, brother, não dá. É impossível que você esteja fazendo isso. Eu tenho uma foto da mãe. Tá, se você quiser perder a fé na humanidade, que ter ódio da pessoa, depois eu vou te mandar a foto da mãe e da criança. Muito triste mesmo. Mas quando ela nasceu, essa menina Madina, a gente vai descobrir depois, ela vai ser abandonada pelo próprio pai e criada sozinha pela mãe.
Ah, olha como é que é a história. Abandono
paternal aí. Cara, pra você ver, exatamente.
Dizem que homem não faz aborto, mas faz aborto depois, some.
É, exatamente. Assim, né, a gente tá longe de defender essa atitude dessa mãe, mas,
pô. É, sou a favor do abandono paternal, na verdade.
A favor do... Você é a favor. Cheio de caldo de osso na boca e manda uma dessa, vai. Fala, vai.
Porque eu acho que o homem não pode decidir se a mulher pode abortar ou não. O corpo é dela. Mas aí eu tenho que ter o equivalente ao meu aborto, que é fugir.
Eu tenho certeza que vários ouvintes não entenderam o que é ironia, cara. Então, por favor, cara, por favor, em nome dos processos, cara, fala aí pra galera que é brincadeira. Que você acha que é... Meu Deus do céu, cara. Acho que foi um stand-up que eu vi isso daí, né?
O hashtag Brinks. Brinks. Não é verdade. Não é verdade, pessoal.
Pelo amor de Deus, cara. Enfim. Aí, né, foi abandonado pelo pai, né, assim como o Nico defende. Enfim, a mãe ficou sozinha. Só que aparentemente, como eu comentei, a mãe tem problemas de dependência de álcool.
Uhum.
E o álcool, cara, ele é aquele tipo de coisa que a galera subestima, né? Quando você fala, tenho dependência, eu sou alcoólatra. A galera não coloca no mesmo patamar que, por exemplo, a pessoa viciada em cocaína, sabe? Ou viciada em outra coisa. Só que o álcool dá muito pra geral viciar em álcool. É muito fácil.
Uhum.
Então, é lógico que a situação da mãe é horrível. Não, aliás, o que a mãe está fazendo é horrível, mas a situação é muito louca. Enfim, mas eu quero pegar esse ponto, né? Uma mãe que tá sozinha, que tem problemas de dependência. Níquel, você acha que existe um parâmetro, na verdade, pra criar um filho, um parâmetro de condições?
Ah, claro, né, cara? Tipo, isso é bem óbvio, né?
Não. Depois do caldo de osso, o aborto paternal, não sei se é óbvio,
aborto,
não.
O aborto paternal é brincadeira, mas não, é óbvio, né, cara? Tem leis pra isso, né? Tu tem que dar... Não pode meter a mão na tua criança, dar soco pra caralho, tem que dar comida, pá, levar no parquinho. Tem as paradas, né?
Quais são os parâmetros pra você? Quais são as condições?
Assim, os parâmetros mínimos, parâmetros máximos? Como assim? Tem
tanta coisa? O parâmetro mínimo, por exemplo, assim, você vai ter um boneco, o Nicozinho. Nicozinho vai nascer, E o Nicozinho, pra ele nascer, eu acredito que o pai Nico, ele vai ter que ter uma condição. Já tá pensando, já tá planejando. Condições, tem ali na cabeça. Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo ali, enfim. É, tem que me resolver com isso, me resolver com aquilo. E quais são os parâmetros que você acha que uma família sadia deve ter pra ter um boneco?
Eu acho que tem questões financeiras aí, uma segurança financeira de, puta, deu uma merda, conseguir, sei lá, pagar plano de saúde, esse tipo de parada é super importante. E assim, o ideal, né, nem a maioria das pessoas não consegue, mas o ideal é tu te programar pra ter assim, não passar a maioria do tempo ausente, né? Eu gostaria de poder passar bastante tempo, eu acho que isso é mais importante do que qualquer coisa. Estar presente na vida do seu filho ou sua filha.
Com certeza. Tanto porque, né, o episódio fala disso, né? Que é justamente problemas com a socialização que faz a galera, né, enfim, né, vir a não conseguir se encaixar, a ter dificuldades pra se encaixar na sociedade, justamente. No caso da Madina, coitada, ela foi criada por cachorros, praticamente. Principalmente no aspecto emocional, né? E ela desenvolveu parâmetros completamente inadequados pra nossa realidade, pra sair e conviver com as pessoas. Ela, inclusive, né, cara, a ideia da mãe não era que ela fosse uma menina barra cachorro, posso assim dizer. A ideia da mãe... Ai, meu Deus. A ideia da mãe, Nico, ela simplesmente esqueceu da filha, assim, largou a filha. E aí, a menina que foi encontrando carinho fraternal, proteção, né, todas essas coisas nos cachorros da família, sabe? Olha que situação bosta, velho.
Que troço triste, cara.
Muito, muito triste.
Triste, mas também é triste. Mas é bonitinho ver vídeo de criança com cachorro, né? Não quando, obviamente, o cachorro é a única companhia, mas ver vídeo de criança com cachorro é um dos troços mais
criança foda. Criança e cachorro é maravilhoso.
Porra, cara, é muito do caralho, velho. Eu adoro vídeo de bebê com cachorro. Aí o cachorro, a criança ri, o cachorro se assusta. Ah, é muito fofo. É muito fofo, cara.
É muito fofo mesmo, realmente, eu admito. Bem, de qualquer forma, esse episódio, ele... Aliás, esse episódio não, essa história não vai acabar assim, seu Nick. Vai acabar mais ou menos. Que bem, também não vai acabar. Que a galera, né, lá na Rússia, a galera do governo vai pegar a Madina e vai tentar, né, reeducá-la socialmente. A polícia resgata a criança, a mãe até, coitada, fala que não, eu cuido da minha filha assim, mas claramente não conseguia, né? Então vão tirar e a menina vai ficar sob proteção do governo. Mas, né, a boa notícia é que a menina, ela tinha saúde mental e física boa. Não desenvolveu um problema, eu acho que, cada caso é um caso, mas eu acho que ela poderia vir a desenvolver sim. Mas ela, tudo isso aconteceu quando ela tinha 3 anos, 4 anos de idade, ela é bem nova, né? E ela só sabia falar também sim e não, tá? E aos 4 anos isso é pouco, né? Vou deixar isso claro. A criança já fala bastante.
E o cachorro foi junto, será?
Não, você, porque é familiar, não sei,
só tem um cachorro, cara. Tu foi criado por um cachorro e tira um cachorro de ti, é foda, velho. É cruel demais.
Cara, enfim, eu acho que a gente é o reflexo da nossa criação definitivamente.
Eu não.
Mas ao mesmo tempo, ainda não, mas aí eu ia falar justamente isso. Ou não, né? Ao mesmo tempo, a gente tem traços que distinguem a gente da nossa criação, por exemplo. E eu queria saber se você conseguiu identificar um seu. Um que você pega da sua família, tipo um jeitinho níquel, que claramente é da família níquel, e algo que você claramente não é da família níquel, que você se separa da sua família com essa característica, com esse jeitinho. Você consegue identificar alguma coisa?
Eu consigo identificar claramente minha família é propensa a fazer coisas com bem-humoradas, assim. Minha família tem isso, assim. Eu acho que... um lance que eu tenho... também eu acho que a vontade de criar coisas, assim. Tipo, todo mundo é meio que engenheiro de alguma parada, assim. Todo mundo quer criar uma parada, saca? Tipo, quer fazer uma máquina, quer... Todo mundo tem esse lance de criar coisas, assim. Por mais que sejam áreas diferentes. Mas eu sempre tive também uma facilidade em entender mais coisas relacionadas à arte. E por parte de pai, nunca teve isso. Já, assim, por parte de mãe, teve meu avô e tal, que tocava umas paradas. Mas não diretamente, se eu nem convivi. Ele já tava morto e tal, quando nasci. Então nem tô ligado. É, eu acho que é isso, cara. Mas eu acho que eu vejo várias paradas que eu sou parecido com meu pai, assim. Eu acho que é bem claro, assim, não é tão distante. E o lance de ser meio não social, acho que veio da família da minha mãe, assim.
Olha só. É. A galera da família da sua mãe não tem facilidade pra socializar. Cara. A risadinha com falsete, ela é muito boa, né?
Tem gente que sim, tem gente que sim e tal, mas tem uma grande parte, assim, principalmente minha mãe, que não era muito de estar dando bom dia, não, assim. Não tá muito ligada, assim. Não tem muita noção da existência de como lidar com as pessoas ao seu redor e tal. E tu, Vitinho?
Cara, a parte de família que eu também tenho, com certeza esse lance de humor também. Meu pai é mó bobão, tá ligado? Aqueles pai do piada de peido, todo tipo de trocadilho possível, sabe? E eu não sei se você tá ligado, mas nos anos 80 era muito engraçado, nos anos 90 era muito engraçado. Aí 2010, sempre, caralho, isso é horrível. E meu pai continua, né? Tá sozinho na dele lá. O meu pai também é meio artista, cara. Ele faz uns vasos pra vender. Que tá aposentado, né? E aí, inclusive, quem quiser comprar, é só falar. Aí, o meu pai faz uns vasos. E aí, eu acho que esse lance artístico eu também peguei, com certeza. Mas o que eu não tenho de característica, que eu, na verdade, não consigo entender de onde que eu tenho, é justamente esse lance social positivo. Que eu acho que o lance que você não tem aí, que você tá falando, né? Que não consegue falar em grupo, chegar numa galera assim e conversar com... Tem 5 pessoas conversando. Você entrar no rolê e conversar com todas, e todo mundo te olhando, e você falando com todo mundo. Minha família é o oposto disso. Eles são bem privadões, assim, né? Fica na deles. Enquanto eu sou super de boa nesse aspecto social, assim. Não tenho nenhum problema em conversar com a galera, em me expor, em... Sei lá, né? Chamar a atenção mesmo da galera no meio, assim. Chegar e numa festa, e a galera falar, oi, Vitor, e todo mundo olhar pra mim enquanto eu converso, assim. Sempre fui de boa socialmente. Isso, minha família definitivamente nunca foi.
Amigão, Vitinho é amigão da galera.
O bobão, eu acho que é mais um trabalho de palhaço, tá ligado? O bobo da corte.
Conversadeiro, né?
Conversadeiro, com certeza.
Nossa, aqui.
Mas enfim, cara, o lance de ser sociável, inclusive, é justamente o que fez nós seres humanos vencermos a natureza. Né? Hoje em dia a gente venceu, né? O ser humano tá no topo de tudo.
Vencemos bonito. Os bichos tão fudidos.
Exatamente, os bichos tão fudidos. A gente cria... A quantidade de porco e de galinha que existe hoje é a nível de bilhão. Nunca existiu tanto bicho. E sabe por que existe? Porque a gente come eles. Então a gente aumenta a quantidade de animais e de vida ao nosso prazer, tá ligado? De outras raças. Então a gente venceu pra caralho. A gente venceu muito. Não tem mais disputa.
A que preço, Vitor? A que preço?
Pô, pro Nico comer o coraçãozinho dele, pô.
Vencemos, mas... Vencemos o quê, Vitor? Vivemos enjaulados? Não vivemos livres, Vitor? Não temos contatos uns com os outros, Vitor? Como assim vencemos, Vitor?
Vencemos a guerra, a porrada. A gente ganha dos bichos na porrada, a gente vence. O que fez a gente vencer foi justamente a socialização, cara. Você sabia disso? Os seres humanos, há muito tempo atrás... Eu já falei, acho que eu falei isso em outro episódio, tenho certeza não. Mas os seres humanos, há muitos anos atrás, eles não tinham sociedade complexas. Eles não tinham uma noção profunda de química e de física. O fogo mal era utilizado, quando era. Mas o ser humano, ele tinha uma capacidade de se organizar em grandes grupos. Muito mais do que outros bichos.
Mas, ô, Vitinho, os bichos todos são organizados, cara. Os bichos estão meio que vando de galera. Olha as manadas, olha os passarinhos.
Concordo. Agora, não é número apenas. A gente fala de número de organização. Chega numa manada e fala, galera, faz um L.
Pô, mas tu vê, meu, olha os passarinhos. Os passarinhos voam num design louco, cara.
Manda fazer um X. Não consegue.
Eles não fazem porque não querem. Mas se quiser.
Mas é esse o ponto. A gente consegue criar organizações. A gente consegue criar realidades imaginadas. E aí, inclusive, a religião vai nascer nesse contexto justamente pra gente se organizar. E aí, com isso, a gente vai ter um número grande de pessoas sob uma direção.
Vitor.
Né? Fazendo uma coisa só.
Vitor, uma colmeia, Vitinho. Olha a porra da colmeia, Vitinho. Tu vai falar com os bichos...
A colmeia não faz o que ela quer. A colmeia age. Ah, olha só. Deixa eu explicar pra você. O que fez a colmeia, o que fez a abelhinha agir como uma abelhinha, foram milhões e bilhões de anos até aquilo se tornar algo intrinsecamente dentro do gene dela. Deus. Então ela só repete aquilo. Deus, exatamente. Tá. O que faz a gente estar aqui gravando um podcast não é isso. Tá entendendo?
Claro que é, Vitor.
Claro que não, cara. Claro, você acha que a gente... Não. Você acha que tá no nosso DNA primitivo, de paleolítico, neolítico?
Tá explicado de alguma forma lá. O que a gente tá fazendo no podcast, a gente tem um estímulo na nossa cabeça que tá relacionado ao nosso DNA. Esse podcast, obviamente, a gente não tá com... O estímulo não é, pô, a gente quer que mais galera conheça a história, não sei o quê, que a gente quer trocar uma ideia. Não é esse estímulo direto, mas eu acho que tá intrínseco no nosso DNA. Esse podcast tá no DNA do ser humano.
Eu demorei muito pra perceber.
Eu não tô brincando, cara. Eu não tô brincando. Tu acha que eu tô brincando? Eu não tô brincando.
Não, o História Pros Brothers está no DNA de todos os seres humanos.
Não, cara. Eu tô dizendo que qualquer atitude de qualquer ser humano tá, não, talvez não explicitamente ligada ali, tipo, ah, na cara, o cara nasceu pra fazer podcast ali, tá no DNA dele, não é isso.
É isso que eu quero dizer, né?
Não, não é isso, mas assim, tem impulsos, caminhos e comportamentos que estão ali e que levam a tu fazer um podcast.
Concordo contigo, mas a variedade de impulsos e caminhos... são muito... a variedade é muito maior, são muito mais caminhos que os seres humanos podem seguir e não que uma colmeia lá, que as abelhinhas da colmeia pode seguir, tá ligado? É justamente isso. O que faz o animal agir são milhões e milhões e bilhões de anos do gene dele, do DNA dele sendo modificado. A gente não.
É, eu vou largar esse podcast no grupo ali, Apicultura Brasil. Galera, galera tá de cara contigo. O Apicultura Brasil tá unido, falou que absurdo, rindo da tua cara. Rindo da tua cara. Não, os caras devem saber umas paradas de comportamento de abelha rainha que tu vai ficar louco. As abelhas rainha devem fazer umas coisas que a gente não imagina. As abelhas fazem podcast também.
Eu não duvido que elas fazem coisas loucas. Eu duvido que elas possam criar realidades e mudar comportamentos de todas as abelhas. Há muitos anos a gente não tem uma história de uma abelha que pegou uma foice e um martelo e falou trabalhadores de todo mundo univos. Nunca rolou.
Sim, por isso que elas estão vivas ainda.
Que elas estudam, Vitor.
É, isso que... eu sou ignorante. Eu fico fazendo campo de concentração. Pois.
5G, 5G.
5G. Ai, que... Aliás, tudo faz mal para as abelhas, tudo morrendo, né, cara? Troço triste.
Tá, tô morrendo. Em grande número, tá bizarro. E eu só consigo lembrar daquele episódio de Black Mirror, você lembra? Das abelhas? Pô, bom pra caralho. Você nunca viu, né, Black Mirror todo?
Eu vi alguns episódios, gostei, mas não gostei a ponto de ver tudo. Mas é bom, eu sei que é.
Eu gosto bastante. Eu sempre uso em aula, molecada gosta.
Eu curto o original alemão, na real, acho mais foda.
É, original?
Não existe mais, eu acho legal quando o cara fala que eu... tipo, é legal, né, quando o cara fala que eu curto...
Ah, caralho, vai, e é legal que você pega a galera também, né, tipo... Eu poderia ter falado, né, pô, eu também prefiro, tá ligado? É. Tipo, não existe, filha da puta.
É tipo, tu quer falar alguma coisa, quer que alguém acredite em ti, tu fala que, ah, meu, tinha um escritor francês lá de 1814, cara, o cara sempre falava aqui, e aí a galera vai acreditar na tua, vai pelo menos prestar mais atenção no que tu tá
falando. Ah, com certeza vai prestar atenção.
Põe escritor francês lá 1714, põe isso aí, não vai ter erro. O teu argumento vai funcionar, amigo ouvinte.
Que merda, cara. Que merda. Essa é a parte boa de não ter esse cérebro avançado. As abelhas não fazem essa merda. Mas enfim.
Mas beleza. Tem alguma criança criada por abelha? Nessa tua história aí?
Não, tem. Mas tem uma que eu vou ler agora aqui. Uma criança não pode rir, tá, Nico? É triste. Lembra disso.
Ah, meu. É que a pior coisa. É ruim, agora? É ruim quando fala. Esse negócio de não pode. É ruim. É ruim quando avisam, tá. Cara. Eu fico nervoso real, porque agora eu sei que eu não posso rir. Deve ser uma criança toda fodida, queimada, sei lá. Tá,
graças a Deus, isso aqui é um podcast. Deus escreve certo com linhas tortas mesmo. Deus não faz o Nick ser filmado, cara, porque senão o processo vinha. Olha só, a carinha dele se prendendo. Olha só, presta atenção. Em 2008, na Rússia também, tá? Novamente na Rússia.
Boa.
As assistentes sociais, mesmo a galera que foi lá ver a menina, encontraram um garoto de 7 anos... vivendo entre pássaros.
Eu não gosto de pássaro, cara. Será que eu não ia
verdade,
gostar?
É verdade.
Será que eu não ia gostar desse guri aí?
Não, definitivamente não. Definitivamente.
Mas me explica melhor, que como é meio frustrante viver entre pássaros.
Deve ser a maior das punições pro Nico, né? Mas é isso que aconteceu. A mãe da criança, ela criou dentro de um apartamento esse menino. Um menino chamado Vania Yudin. É um menino. E esse menino, pássaro, ele era tratado como uma ave pela mãe. A mãe nunca fala.
Que mãe, brother, cara.
As mães hoje estão foda. A mãe nunca falava com o menino, mas, né, deixava lá junto com... dentro de gaiola, dava alpiste, junto com os pássaros, né? A mãe não agredia a criança, nem nada. Não passava fome. Comia alpiste, né? Mas não passava fome. E os pássaros que ensinaram ele a falar. Então o menino piava em vez de falar. O menino balançava o braço quando ele queria alguma coisa.
Ai, cara. Não podia ver isso. Continua, por favor.
Não, é isso, a história. Em 2008 isso, tá? Uma história bem recente.
Ele piava.
Ai, meu Deus, que merda, né, cara? O menino piava. É, Nick, onde se esconde seu preconceito, hein? Você tá rindo aí?
Será que tinha algum grau de comunicação? de reciprocidade.
Com os animais?
É, porque... Será que tinha alguma parada, tipo assim, que... Sem que ele adestrava os pássaros, sabe?
Cara, com certeza ele se comunicava. Porque os pássaros entendem a gente, né? Não entendem, obviamente, né? Física de foguete. Mas eles entendem, com certeza, como funciona. Quando tá... Sei lá, pode fazer alguma coisa, não pode. Quando ele quer alguma coisa. Os animais entendem muitos dos nossos comportamentos, né, cara? Pô, você tem animal de estimação. Você fala com um tom de voz diferente pro seu gato, ele vai entender. Ele, opa, é pra eu descer daqui, opa, é pra não fazer isso aqui. Então eles entendem muitas coisas, com certeza os pássaros também, cara.
Tá bom, cara. Essa mãe aí, ela foi presa, né?
Não, realmente não tenho essa informação, espero que sim. Eu acho que... De repente também, sei lá.
Vacilou, né?
Ah, vacilou no mínimo. Mas às vezes, né, que a gente não sabe das condições, né, cara? Igual a gente acabou de ver ali a história da Madina.
Se tem dinheiro pra comprar pássaro, alpiste, gaiola.
Imagina, as gaiolas todas de ouro, assim. Mas o lance, cara, aproveitando falando disso, é que tem muita gente que faz como experimentos sociais. Você sabia disso?
Mas tipo... Hoje em dia, assim, são uma...
Sim, rola. E tem gente que alega que tem milionário fazendo esse tipo de... Só que é aquele velho, né? Conspiração. Ah. Que fala que tem milionário fazendo esse tipo de coisa, sabe?
É.
Pegando gente, colocando em lugares isolados. E lá eles estão... Como é que é aquele filme, cara? Que eu acho que... Que é uma galera que tá num lugar... Acho Jurassic que é a Park. Ilha. Não, eu acho que é a ilha. Eu sempre falo Jurassic Park. É a ilha, não é? Que é uma galera que, tipo, tá num lugar e aí fala assim... Ah, você... Num lugar bem futurístico, assim. Você vai sair daqui, você vai pra ilha.
A Ilha é um filme com o Leonardo DiCaprio.
Ai, não sei se é. Mas, enfim, tem um filme que é isso. Que é um futuro distópico. Onde tem várias pessoas num lugar super cyberpunkzão e tal. Tipo, uma grande empresa, parece. E aí fica aparecendo a propaganda. Ah, você vai pra ilha, se você for sorteado. E aí o protagonista é sorteado, né? E aí quando ele é sorteado pra ele ir pra ilha, na verdade ele descobre que ele é um clone de milionários. Todo mundo lá é clone de milionários e bilionários. E quando os milionários e bilionários precisa de órgão, tá ligado? Olha que doideira, que roteiro maneiro. A galera vai lá e pega desse tanque de gente, que é esse lugar
muito bizarro. Ah, eu sei que filme é esse, é com aquele ator lindo.
É antigo até, eu acho.
É a ilha mesmo, cara. É, eu confundi porque tu falou a ilha, eu tava pensando em a praia.
Ah, isso, é a ilha, é isso mesmo, é a ilha mesmo.
É.
Acertei. Eu sempre tô certo, né, Nick? Então, que doideira, esse filme é muito bom.
É bem bom esse filme, na real. Preciso rever pra ver se é realmente bem bom.
É do Michael Bay, inclusive.
Ah, que gosta. Michael Bay, que ele faz muita coisa ruim, né, cara?
Explode as coisas, né?
E tem o Ian McGregor e o Steve Buscemi. Steve Buscemi é um cara que é muito foda. Ele era bombeiro, né? Steve Buscemi.
Sério?
Uhum. Ele foi bombeiro. E pra quem não tá associando, não sabe quem ele é um cara que tá em... ele tá em vários filmes do Adam Sandler.
E aí tem um olho muito estranho, assim.
É, ele tem um olho muito estranho. E ele era meio bonito quando ele era jovem.
Caraca, sério? Tipo,
eu tava pesquisando fotos dele jovem essa semana.
É, mano, ele era meio aquela beleza exótica, né?
Tipo, uma foto bem tirada, a galera ia pagar um pau pra ele, assim.
Com certeza.
Hoje em dia, assim. Tem um lance, ele é um ator bom pra caralho.
Com certeza, ele é um puta ator, realmente.
Ele foi criado por capivara, né?
É verdade. Olha só, mas nós temos aqui outra história, que é a história de John Sebunia, que é um garoto que, aos 4 anos de idade, ele viu a mãe sendo assassinada pelo pai.
Começou bem.
Coisa boa. E aí o nosso menininho de 4 anos de idade correu pra floresta. E em 1991, quando ele já tinha uns 30 e poucos anos de idade, uma mulher que fazia parte de uma tribo lá em Uganda, encontra o cara escondido numa árvore já com 30 e poucos anos. E aí ela descobre que era esse menino que ficou desaparecido, tá ligado? E aí ele foi criado por macacos. E quando a galera foi lá tentar pegar o moleque, os macacos meteram a porrada na galera, tá ligado?
Caralho, velho. Então, com quantos anos? Você falou 4 anos?
É, já 4 anos e entrou na mata e ninguém nunca mais viu. E aí depois, em 1991, já tinha uns 30 e poucos anos, ele saiu lá de dentro, que a galera encontrou, e os macacos meteram a porrada na galera. Falando que, não, deixa meu bicho. Meu bicho também, não quero.
meu humano de estimação.
É, meu humano de estimação, exatamente. Olha que doideira. Ele tem um documentário produzido pela BBC que se chama Pearl, que é de Pearl of Africa, que é a história dele, que foi da BBC, e de 1999, o documentário que conta essa história aí. Brabíssimo, tá?
Que troço louco. Isso aí é muito difícil acreditar, né?
É, mas graças a Deus tem documentário. Eu acho muito interessante, senhor Níquel, como que a gente pode descobrir sobre a natureza humana com esse tipo de exemplo, tá ligado? Esse tipo de coisa cria parâmetros. Aliás, parâmetros não é a palavra certa. Cria conceitos pra gente que a gente jamais poderia ter. Porque a gente jamais faria um experimento desse. Tirando os bilionários do A Ilha, né?
A gente jamais... Cara... Não precisa muito pra galera fazer, cara. Se é que já não tá sendo feito, mesmo assim, né? É.
Pessoal,
não,
eu concordo, concordo.
A história tem vários... O ser humano chega em vários extremos da história. Não precisa muito, né, cara? O mal, né, tá em cada um.
Professor Vitor.
Mas é.
Todo sábado, história e meia.
Eu gostava mais quando você... O meu personagem que você fazia tinha liga presa. Eu gostava mais desse.
É o que eu esqueço. Daí, cada vez que eu vou te imitar, eu imito com uma voz. E eu nunca sei imitar a tua voz de verdade.
Entendi. Não, tudo
só
bem.
Só as coisas que tu fala. Mas o que que tu acha que dá pra aprender com se a gente colocar uma criança no meio de umas corujas aí?
Primeiro, eu acho que dá pra gente tentar identificar algo nela que nós também temos. Gostou, né?
Bem pensado.
Porque aí você consegue identificar algo que talvez seja algo mais próximo da natureza, né, humana, seja lá o que for. Muitos sociólogos, na verdade, tipo Emily Durkheim, que é um sociólogo brabo, ele fala, o cara que eu gosto bastante, ele fala, na verdade, que não existe ser humano sem sociedade. Um ser humano sem sociedade é um outro ser, é um outro bicho. Sabe, não é aquilo ali. Essas crianças, elas estão se humanizando quando elas estão sendo inseridas na sociedade. Mas lá no meio do mato, ela não é um ser humano, sabe? Por definição.
Por quê, cara?
Porque essa criança, ela precisa de sociedade pra ser o que nós definimos como ser humano, entendeu?
Eu não sei se concordo.
Não, tudo bem. O lance é que ele critica um pouco até do que ele fala, né? Que é um pequeno debate interno, que é justamente o fato da socialização, por mais que seja um fator assim, primordial, sabe? Super importante, fundamental para um ser humano, ele acaba sendo algo coercitivo também. Ao mesmo tempo, quando você socializa alguém, você fecha portas. Né? Você limita, você cria parâmetros e padrões culturais para aquela pessoa e o indivíduo é obrigatoriamente moldado para aquela realidade. Por um lado, é importante que ela seja socializada, é óbvio que isso é muito importante, segundo o Durkheim. Ao mesmo tempo, a pessoa que é socializada, ela é socializada coercitivamente. Então é uma imposição social. Você
tá.
Não concorda não? Discorda aí do Durkheim pra gente.
Não, eu acho que se for criado por bicho, se for criado sozinho, de alguma forma, eu acho que não tá ali, é o ser humano, cara. Acho que a forma como age não muda a espécie, assim. Eu acho isso, mas não sei. Eu não consigo nem entender o motivo pelo qual tu vai achar que num ser humano, vivendo em cativeiro absoluto num quadrado vazio, vai virar uma outra parada.
Sim, assim. É porque o ponto de partida do raciocínio dele é que o que fez nós seres humanos se distanciar de outros animais é justamente isso, né? Então, quando a gente... Essa sociedade que a gente vive e tudo mais. Então, quando a gente não se socializa, a gente está muito mais para o animal. E aí, a gente deixa de ser o conceito de ser humano que o Durkheim gosta de usar. Entendeu?
Tem tanta teoria louca pra essa parada, né? Do que foi esse boom do ser humano, né? Que ele começou a ficar... Tem tanta coisa, cara. Quais as paradas que tu conhece como professor de história? Quais são as possibilidades que tu vê como o motivo pelo qual a gente deu um pulo de... Porque a gente era todos uns bichos.
Exatamente. Todos os outros primatas anteriores ao Homo sapiens, ele era uns primata, tá ligado? Que andava com a galera, e aí brigava. E aí, assim como chimpanzés, principalmente os bonobos, eles têm barulhos específico, eu acho que já falei isso pra você, específicos pra quando passa uma águia, ele faz um som. É exatamente isso, muito obrigado.
Eu sei, eu fui criado por eles.
Por bonobos. E quando tem um tigre, ele faz outro som de macaco, outro som de primata, ele consegue... Por que ele faz isso? O que que faz ele fazer isso? Ele tá querendo falar pros macaquinhos seguintes, pros bonobos seguintes, olha só, tá em cima? Então vocês correm e vão pra debaixo de alguma coisa. O barulho é o barulho do perigo de baixo, então vocês sobem uma árvore, tá ligado?
E eles mentem, né?
Isso, eles mentem, exatamente. Várias vezes eles mentem pra, por exemplo, pegar uma fruta, tá ligado? De um outro. Olha que complexo é a sociedade desses bonobos, por exemplo. Eu acho, assim, olhando esse tipo de exemplo, e tem uma foto clássica, que eu até recomendo ao ouvinte dar uma pesquisada, de um chimpanzé pescando com uma vara.
Essa foto clássica, o ouvinte vai encontrar no nosso Instagram, isso, no arroba História pros Brother. Vai lá, segue, porque a gente vai fazer umas lives, a gente vai postar umas frases loucas, a gente vai postar várias uns negócios lá. Várias coisas lá. Bicho. Então segue no História pros Brother, que o Vitinho vai descarregar essa foto lá.
Isso, exatamente. Mas muito bem. E lá, né, nessa foto, você vê que esse chimpanzé, ele tá usando uma ferramenta pra caçar, pra pescar, pra comer o peixinho. Então, peraí. É lógico que falta muito, é bem distante usar uma ferramenta pra pescar e gravar um podcast de história com pitadas de humor. Ou pitadas de história, um podcast de humor. Então, é lógico que tem uma distância muito grande, mas você vê que a direção, ela começa a ser apontada. Então, senhor Nico, falando pra você, a forma mais cética que eu tenho, definitivamente eu acho que é simplesmente uma organização social que criou, que os seres humanos conseguiram criar, o Homo sapiens, que fez com que a gente tivesse um caminho diferenciado. Não tem por que eu duvidar, por exemplo, da questão dos alucinógenos. As drogas alucinógenas, várias plantas que deixam cogumelos, que deixam a galera doidona, pode sim ter expandido, já falamos sobre isso em algum outro episódio, pode sim ter expandido, será, né, os limites da psique desses primatas que vão se tornar depois futuramente, os Homo sapiens. Eu acho que rolou um clique em algum momento. Sabe quando você, pô, a sua infância inteira, você não lembra a sua infância toda, mas eu tenho certeza que você lembra de algo, você lembra de algo específico que é muito marcante pra você. Então eu acho que quando tava acontecendo toda essa expansão, algo, um detalhe, um clique, vai gerar uma reação em cadeia. É quase como se, por exemplo, o pensamento criativo tivesse sido desenvolvido ali e a partir desse momento a galera, né, enfim, disparasse. Então, a criatividade, por exemplo, ela pode ter sido, como é que eu posso dizer, o grande combustível, o grande diferencial de outros animais, né? Não que os animais talvez não possam ser criativos, eu não sei como é que funciona, mas definitivamente não é do jeito do ser humano. É, a gente tem muito, né, o que entender, a gente não tem mais como encontrar vestígios, a grande maioria dos vestígios dessas civilizações antigas a gente perdeu, né? A gente tem pouquíssimos vestígios, na verdade. As coisas mais antigas, se eu não me engano, de coisas palpáveis, é um tigre, que a gente até acha que é a primeira religião do mundo, né? Naquele episódio eu falei sobre isso. Que é uma estátua de um tigre de, se eu não me engano, menos de 20 mil anos. Sabe? O Homo sapiens está há 300, mano. 300 mil anos. A gente encontra umas pinturas lá nas cavernas de Lacoux, lá na França, que é muito antiga também, mas nada próximo a 100 mil, por exemplo. Então a gente não tem noção. Não tem noção do nosso passado. E talvez, olhando para uma criança dessa, a gente consiga encontrar alguma semelhança com esses nossos antepassados. Com esses antepassados que a gente jamais poderia encontrar porque não tem mais vestígio.
Eu acho que se a gente pegasse e isolasse várias crianças e deixasse elas crescendo sem interferência de animais ou adultos, a gente teria uma amostragem mais precisa, sabe?
Sim. É, enfim, acho que uma boa tortura, né, pra gente fazer pra esses pequenos seres seria justamente isso. A gente poderia fazer uns experimentos tipo a ilha, né? Não a ilha, o filme, mas botar em uma ilha as crianças e deixar lá, né?
É que o foda é que se a gente, por exemplo, supomos do mundo hipotético, a gente pegou 5 crianças, bebês, e deixou elas crescendo juntas sem interferência. Teria que ter alguma interferência, né? E mesmo assim, esse experimento seria diferente porque nossos antepassados tinham a influência de outros adultos.
Exatamente. Né? Então a gente vai ter que fazer primatas robô.
Vai demorar um pouquinho, né? Daí tem o negócio da que tu falou, que tem a teoria de alucinógenos, que talvez isso tenha ajudado na expansão,
sim,
do cérebro,
sim,
das ideias, criatividade. Também tem o lance de, tem algumas teorias relacionadas à carne também, né?
Isso, é verdade. Muito bem observado, muito bem observado. E olha que doideira. Vai fazer o contorno, né? Porque a carne, ela, nem a carne em si, a proteína, sobretudo a proteína do osso. Olha aí. Que eu juro a você que dentro do osso tem uma carnezinha, né? O tutano, tá ligado? Que aquelas tia nossa fica chupando, tá ligado? Com aqueles ossos de galinha. E aquilo ali definitivamente é algo que pode sim ter influenciado nossa raça, podemos dizer, de uma forma que outros animais não. Tanto porque pra você abrir esse osso, você precisava de ferramentas, né? O osso em si você não come, tirando a família do Nick. O osso em si você só abre e dentro dele você tem o tutano, que é esse negócio cheio de proteína e tudo mais.
Que louco, cara. Eu não faço ideia. Eu não sei de onde a gente veio. Eu não sei. Eu sei que não sei pra onde a gente vai também. Eu não sei mais. Tô em dúvida hoje. Não, no próximo episódio talvez eu já saiba, mas eu nesse eu tô em dúvida.
Hoje à noite você vai pensar, amanhã você traz a resposta.
Amanhã eu trago a solução pra história da humanidade.
Entendi. Mas, Nick, você não acha que se nós tivéssemos tecnologia suficiente pra produzir uma pequena simulação, olha aí, dessas crianças, pra gente aprender com elas, você acha que a gente faria isso? Por exemplo, uma simulação muito parecida. Pega, escaneia um corpo humano, você vai ter informações ali. Pega isso, reproduza isso dentro de um computador, dentro de um servidor e jogue dentro de uma simulação e fique observando. Você acha que isso faria a gente aprender um pouco mais sobre a nossa natureza?
Eu acho que é numa dessas que a gente vai dar a volta, vai explodir tudo e daqui a milhões de anos as pessoas vão inventar esse computador de novo, cara.
Ah, então. Não, mas esse é o ponto. Níquel, o que faz você ter certeza que a gente não está vivendo uma dessas simulações agora?
Seria muito porco o trabalho, cara, se fosse uma simulação.
Será?
É, porque é muito absurdo, saca? É muito absurdo pra ser um programador muito ruim que colocou, tipo, olha as coisas que estão acontecendo, cara, no mundo, assim. Olha quem é o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos. Olha as palavras. Isso é uma pandemia. É um monte de clichê, assim, um monte de coisa bizarra.
Talvez a gente seja o experimento número 894.
Não, e uma das teorias é que o mundo acabou ainda. O mundo acabou, não. As simulações acabaram em 2005, não é uma parada assim? Ou 95?
Mas por quê? Qual é a... Não,
que... Puta, cara...
Tá, tudo bem. É uma teoria de que as simulações acabaram...
Só tava programado até 95. Tipo,
cara,
isso, assim.
Caralho, coisa de maconheira. Esses caldos de osso aí...
É obviamente, né, cara? Ah, obviamente, entendi, não faz muito sentido, né? Existe essa teoria. Eu vou atrás dela.
Sim, sim. Olha, existem uns vídeos de uma galera tentando provar que vivemos numa simulação. Não sei se você já viu.
Só os vídeos que não acontece nada. Como é que são esses vídeos?
Não, por exemplo, eles tentam pegar... O que faz você descobrir que vive numa simulação, seu Nico? É você encontrar um erro.
Uhum.
Né? O filme Matrix, ele é basicamente sobre isso. E se tá no Matrix, eu não tô aqui pra discordar de Matrix. E o lance é o que? Você encontrar um erro e isso possa ser algo que prove. E aí, né, a galera tenta, uma galera, na verdade, tenta defender a tese de que o erro na Matrix está na física quântica. Por quê? Porque a física quântica, ela é irracional. E aí, é claro, uma parte das pessoas fala, não, é que a gente não entende ainda. Outra parte das pessoas fala que não, é porque é impossível de ser compreendida por nós. Então, ou é algo que nós não temos capacidade jamais para entendermos, ou é uma prova de que, né, a gente vive numa simulação. Agora eu vou te dar o exemplo máximo. Sabe GTAzinho? GTA. Já jogou um GTAzinho?
Já.
Então, claro. GTAzinho nosso de cada dia, nos daí hoje, tá lá. Você tá andando pelo mapa. Nick, o mapa todo não está renderizado, concorda comigo?
Concordo.
O jogo inteiro, você vai andando e o jogo vai, né, renderizando de acordo com a sua proximidade.
Uhum.
Então, quanto mais próximo você está de algo, aquele evento ocorre. Sabe por que isso acontece? Por que o computador, o jogo funciona dessa forma?
Por quê?
Porque o computador não aguentaria renderizar tudo o tempo inteiro. A gente não teria capacidade, né, pra isso. O computador, no caso, não teria capacidade pra isso. E olha que doido que eu vou te contar agora. A física quântica e a química quântica... agora eu tô falando, posso estar falando besteira, tá? Mas elas não funcionam. Elas mudam o comportamento delas quando são observadas.
Ah, isso eu tô ligado, cara. Isso é muito, entendeu, louco, cara.
É exatamente... Olha isso. Exatamente como uma simulação que nós criamos, tipo um GTA, exatamente como ela se comporta. Pra tentar economizar energia. Tá entendendo?
Eu acho que também tem a chance de só tu tá na simulação, né?
Isso.
Nessa simulação ser só pra ti, em particular. E eu não existir.
Isso, todos nós.
Só tu existir.
Sim.
Mas o resto todo não. Que cada um vai ter a sua simulação própria.
Ah, entendi.
É, eu sou um personagem que tem um template, o template Alexandre Níquel, lá que tá em 2020. Tá em trilhões e trilhões de gamers. Ele tá lá. Entendi. Porque é um usuário que vai gerar tais e tais emoções de tal forma no teu personagem que é útil por algum motivo.
Sim.
Mas só tu tá vivo.
Eu acho que a gente já tá na hora de falar pra Fernanda, que isso aqui é tudo uma simulação, Fernanda.
A ouvinte Fernanda deve estar chorando.
Ah, é muito bom, eu queria muito ver. É brincadeira, gente, Fernanda, eu existo. Você
a gente
também.
A gente precisa desse ouvinte, do depoimento da ouvinte Fernanda.
Eu queria
Fernanda
muito. Ai, meu Deus.
Mas tu acha, às vezes, que tu tá numa simulação?
O tempo todo. Eu sinto que as paredes do meu quarto vão cair, tá ligado? E se abrir, tipo, um ish. Tipo, como se fosse um container, tipo, o show de Truman, tá ligado? Eu sinto isso. Tempo todo há muitos anos.
Eu tenho a parada de estar dentro de mim, que é o lance que eu já comentei, que eu fico louco quando eu penso que eu tô dentro de mim.
Não.
Não, eu começo a me dar conta que eu tô dentro de mim. Que meu corpo é um. Puta, tipo um. Eu tenho muita pilha de robô, né? Que eu tô dentro de um robô, na real.
Aham. Uhum. Assim.
Eu começo a olhar pra minhas mãos e começo a sentir, cara, eu tô tipo, vestindo essa parada aqui.
Sabe, saca? Que tem muito filósofo essencialista, que é o ramo que fala disso, que acredita exatamente nisso, que nós temos uma essência, que nós temos aí uma parte, como é que eu posso dizer, imaterial. E aí, um montão de filósofo grego fala do mundo das ideias, enfim. Mas essa parte imaterial é uma coisa, e a parte material é outra, sabe? É uma outra galera. Então, assim, o que é o ser humano? É o ponto que o mundo das ideias e o mundo real, esse mundo imaterial, essa essência, isso que vai além de nós, da gente poder que além do palpável, isso é nós, isso é o ser humano. Nós somos uma ponte entre essas duas realidades. A realidade física, que você consegue sentir com os seus sentidos, o tato, e da mente, que você só consegue vislumbrá-la.
É, o loop que fica na minha cabeça às vezes é que eu tô dentro desse robô de carne, que sou eu, e aí tem vários cabos HDMI ligado, assim, o cabo HDMI da visão, o cabo HDMI da audição, do tato e tal, e esses cabos eu consigo ajustar eles na minha cabeça, porque eu consigo parar e focar só em escutar um lance, e aí cai o meu nível de atenção das outras coisas, né? Então eu tenho o controle desses cabos HDMI, e eu sinto que morrer é desligar esses cabos. Que eu não sei, mas assim, a sensação prática de estar vivo pra mim é isso, assim. E aí o loop ruim, que eu achei que eu tinha comentado contigo, mas não sei se comentei.
Não.
O loop ruim é quando eu presto atenção que eu tô respirando.
Ah, aí, pode crer. Aí você esquece.
Aí você
tem que se dar um trabalho pra respirar, é o clássico.
Aí eu, porra, eu começo, cara, eu tô respirando dentro desse robô de carne aqui, cara. Tô respirando, eu não posso parar. E aí eu entro no mais ruim. E é o que o pessoal fala pra meditar, é como respirar e prestar atenção na respiração.
Ah, sim, mas eu acho que é outro propósito.
Sim,
de respirar, sim. É de você se sentir no presente.
É, não, o lance é que eu, quando eu respiro com essa mentalidade, eu começo a ficar meio mal, assim, quando eu começo a me dar conta que eu tô dentro. E quando eu começo a me imaginar, uma parada também muito estranha, cara, que às vezes eu fico me imaginando dentro do template de outra pessoa, assim. Fico imaginando sendo tu, ou sendo qualquer pessoa. Eu olho pra alguém e fico imaginando, fico projetando na minha cabeça exatamente o que aquela pessoa tá vendo e sentindo.
Sim, tá ligado.
E quando faço isso no cinema é muito louco, cara. Fazer isso no cinema. Tu assiste qualquer filme e tenta te concentrar na perspectiva, às vezes, que não tá na tela, não tá nas paradas, mas daquela pessoa naquele momento é uma outra experiência muito louca.
É tipo imaginar uma câmera, se você pegasse uma câmera e se movesse até a cabeça daquela pessoa, aquela visão.
É. Eu faço, tipo, você tá vendo um filme ou você tá, o cara tá passando frio no filme, tu te concentra naquilo, o cara tá passando calor, é um... Eu acho que eu pego meus cabos HDMI e coloco um pouquinho lá, sabe? Eu consigo ter um pouco dessa sensação, assim.
É, então, cara, eu sei que esse episódio já tá indo pra cá do caralho, o tema original, mas as pessoas gostam, então... o budismo fala justamente disso, né? O budismo fala que existem níveis de consciência e o acima do nível da consciência que a gente tá aqui agora conversando, existe uma consciência de colmeia, aproveitando que você falou de colmeia, que é onde todos nós, que é nesse mundo das ideias que eu falei, todos nós, a gente se encontra ali. Então quando a gente morre, a gente só vai pro todo, entendeu?
A gente entrelaça os HDMI.
Exatamente, a gente entrelaça tudo, porque no final, acima dessa vida, desse corpo material e tudo mais, acima disso existe o todo. E o todo, ele é como se o todo ele tivesse jogado um pouquinho dele em cada um desses corpos de carne que você tá falando aí. Um pouquinho do todo, tá ligado? E quando você consegue se conectar... Por isso que quando você fala algo e a pessoa chora e você se emociona, ou quando alguém toca uma música, aquela música que faz você chorar porque é linda, ou quando alguém conta uma piada e você ri, assim, desesperadamente, você, cara, como é que aquela pessoa pensou naquilo? Eu, quando era criança, eu tinha umas coisas, até hoje eu tenho, que é agir, que eu penso, cara, da onde que eu tirei isso? Acho que qualquer artista tem isso, né? Tipo, caralho, da onde que veio isso aqui que eu acabei de fazer? Sabe? Da onde que... A melodia é bonita. Porra, tirei onda agora. Da onde que eu tô pegando isso? Não faço a menor ideia. Sabe? Eu lembro que jogando futebol, moleque, eu fiz um cruzamento de calcanhar absurdo. Eu sabia o que eu tinha que fazer, Nick. Eu sabia. E eu não precisava ser de calcanhar, mas eu quis... Sei lá, eu só fui.
Menino moleque, menino moleque,
né? O Vitinho Moura da Cruz, a lenda. Sem fotos. Eu fui lá, eu fiz isso. A bola foi perfeita. Eu falei, caraca, eu juro, parecia que eu não estava tendo controle de mim naquele momento. E em várias músicas, em várias coisas que eu produzo, né, de artístico. Tem muita coisa, eu acho que você também deve ter passado por algo do tipo, né? Que você não sente que é você que tá fazendo.
Eu não tenho isso. não tenho mesmo. Eu noto que eu perco noção de tempo. Que é o que a galera fala que é os flow, caralho, 4 lá. Que é tipo, que tu escuta muito de atleta, né? Os caras entram num flow, num lance meio que perde noção de tempo, perde umas paradas. E não necessariamente se eu tô fazendo alguma coisa legal, mas se eu entro... quando eu edito vídeos, às vezes eu entro nos loop que eu não noto que eu passei 6 horas fazendo um troço, assim. Não, pra mim foi real 15 minutos, assim. Ou sei lá, tô criando uma música, ou criando alguma parada, ou desenhando um troço. Às vezes eu consigo entrar nisso, é muito louco, assim. É muito bizarro, cara. Tem um monte de atleta que fala disso, né? Que os caras conseguem enxergar as outras coisas mais devagar.
Ah, sim. É porque é uma concentração, né, cara? Você pega o seu foco, que é o grande desafio da humanidade, é conseguir pegar o seu foco e direcionar pra onde você quer, sabe? Isso aí é coisa que pra quem tem ansiedade, é o bagulho, é a coisa mais difícil do mundo, tá ligado? Você não tem controle sobre o que você vai pensar, sobre o que você vai sentir. Você só reage aos impulsos da ansiedade.
Uma coisa que me ajuda nesse lance de foco... é justamente fazer uns desenhos, umas paradas ou alguma atividade repetitiva escutando músicas sem voz, porque tipo taiko ou umas músicas meio...
Ô, cara, você gosta de taiko? Taiko é muito foda.
Gosto pra caralho.
Ô, bom, que maneiro.
Umas músicas instrumental meio nada a ver, assim. Até porque eu não consigo, se eu ouço música, cara, esses dias meu pai tá ouvindo música aqui, eu em outro lugar, e é foda pra mim que eu escuto a parada e eu fico, cara, essa mix tá errada. Tipo assim...
Eu tô ligado. Eu gosto muito também.
Mas é horrível, eu não consigo escutar música com voz. Se tem pessoas conversando, se tem uma parada assim, eu não consigo, cara.
Eu gosto muito de ouvir música e eu sempre penso o que eu mudaria, tá ligado? Por exemplo, assim, o cara vai, o refrão vem meio mole e fala, putz. Também, né? Porque esse pratinho vagabundo aí que o cara usou de corte. Eu sempre penso no como mudar. Todas as músicas que eu ouço, eu penso qual mudaria. Então tem até, tipo, top 3 músicas que eu não mudaria nada, assim. Essa música eu acho muito bonita. Sério, não é brincadeira, assim. É, eu acho muito foda. A gente já tá falando de produção, cara.
Mas não tem problema, cara. Eu fui criado por por pinguim.
Fui por criado pinguins. Por produtores, pior tipo de animal.
Ah, mas eu gosto das paradas de produção de música, cara.
Também.
Eu acho que tem algo aí.
Não, tem muito. É tão artístico quanto a composição da música, né? É uma outra vibe de arte. Mas é arte também.
Tá, e a última pergunta pra encerrar. Sim. Qual animal tu gostaria que te criasse?
Acho que você já fez a pergunta.
Já?
Que eu falei de algo parecido. Que eu falei que era gato. Lembra que eu falei que os gatos são individualidade? A gente tá gravando muita coisa.
Qual a chance de eu já ter perguntado sobre qual animal tu gostaria que te criasse?
Ah, é lá, acho que na próxima, daqui a 4 episódios, no máximo, vai vir essa pergunta de novo.
Eu, cara, acho que tem que ser uma pergunta no final de todo episódio, cara.
Pra ver, né, se com as experiências do podcast a gente muda a opinião. Vou mudar, inclusive. Acho que eu queria ser... O jacaré, ele mata a presa e ele gira. Só queria fazer isso com alguém, meu sonho. Porque eu sempre fui baixinho e nunca bati ninguém de direito. Se eu pego por baixinho. Aí, pegar meu inimigo, botar na água e girar... Porra.
Isso que é bom do ser humano, né? Ele pode fazer tudo que os animais fazem, né, cara?
Menos
coisas de explosão muscular, assim. Que aí é difícil. E força.
Você não me conhece, puto. Você não sabe o que eu posso fazer.
Nunca viu. Tá falando, nunca viu.
Ai, Nick, então é isso, cara. É isso. Essa é a história do Mowgli da vida real.
Promete que no próximo episódio a gente não vai viajar tanto. É uma promessa que a gente talvez não cumpra, mas tá sendo feita agora, né? É importante. Sim, sim. Ó, vai ter algumas imagens, vai ter frases, vai ter alguma coisa lá no @historiaprosbrother, que é o Instagram que a gente tá fazendo agora. Então segue lá, comenta lá, compartilha os episódios por lá. Assim como esse podcast, né? Toda quarta-feira, antes de você acordar, ele tá no seu Spotify, Deezer, Orelo, Apple Podcast, qualquer lugar que você escute, ele tá lá. Então, siga e assine. E se quiser mandar um alô, é @AlexandreNickel, AlexandreNickel, N-I-C-K-E-L. E
se você quiser mandar mensagem pra mim, mandar um... Você, Fernanda, por favor, quiser falar, pô, pensei que fosse realmente uma simulação, ou ninguém, imagina. Pô, Vitor, sabia que era piada. Você pode mandar essa mensagem pra mim lá em @ProfVitorSoares, Vitor sem C, no Twitter, no Facebook, no Instagram, você me encontra em tudo quanto é canto. E eu tenho um outro podcast também, que é o História em Meia Hora, com episódios novos todos os sábados, mas assina aí o História Pros Brother, porque além de quarta-feira, a gente sempre solta um episódiozinho extra numa segunda, numa sexta, sempre tem coisinha nova, né, senhor Nick?
Sempre. Posso deixar um tchau especial agora?
Por favor.
É pro menino criado por pássaros. É, essa é só pra... Só tu entendeu, cara. Só tu entendeu e tu sabe o que eu quis dizer. A gente tá junto, tá, brother? Valeu. Tchau, tchau.
Tchau.
Cem por cento.